Salve galera, aqui é o Ultramarcos e bem-vindos ao segundo episódio do episódio 10 do Papo de Mesa, o podcast sobre jogos de miniaturas, board games e afins. E esse afins é o RPG hoje, né?
Pois é, Marcos, a gente tem aproveitado, né, cara, a deixa aí de poder falar desses outros assuntos nerds que a gente curte. E, como você já adiantou aí, nesse episódio a gente continua falando sobre RPG, contando os RPGs que a gente curte, os causos de mesa de RPG, que inevitavelmente saem num papo desse, e a gente acha aí que vocês vão gostar.
É, vale lembrar que os participantes desse episódio são, além de mim e do Estevão, tem o Tocha, o Paulo, do Assault Tuesdays, a gente tem também o Silvio.
E o Monte.
Então, pra você saber quem que é quem, o Silvio é o cara que fala as coisas mais das antigas e que trabalha no Devir. O que tem sotaque de gaúcho é o... Opa, falei um sotaque de gaúcho.
É, você tem sotaque de português.
É o Monte e o Paulo não tem sotaque nenhum.
Né, e vale lembrar, pessoal, que como a gente tá dizendo, essa é a segunda parte do episódio. Se você não ouviu a primeira parte do nosso episódio, vai lá, dá uma conferida pra fazer sentido.
Pra continuar, a gente vai pegar a leitura de e-mails, né? No meio do... aqui que a gente já coletou bastante e-mail pra esse período.
É. O pior é isso, né, Marcos? Então, a gente diminuiu a nossa periodicidade, a gente não publica mais a cada semana sim, semana não. E até porque a gente tava com várias atribuições, não tava dando tempo de editar o programa e tal, e a gente queria manter o programa no ar. E a gente achou que ia ter um monte de e-mail pra ler e a gente tem um e-mail.
Um e-mail.
E adivinha de quem é, né, cara?
De quem? De quem que é o e-mail? Do sócio de por uso campeão aqui do nosso programa.
Se a gente tivesse que fazer uma aposta, a gente... Putz, tem um e-mail de quem é? Eu acertava, cara, porque esse cara sempre manda e-mail pra gente.
Esse cara é ponta firme. Aliás, tava vendo as coisas dele aí no Facebook e tá evoluindo as pinturas do cara, hein, meu? É o Caio Viana, galera, por sinal, viu?
Tá, cara, o Caio agora já, como qualquer cara que começou no hobby, ele não tá satisfeito de ficar só com o Army de Caos que ele começou. Pelo jeito, ele começou um Army de Space Marines também agora.
É, e só pra comentar, a fidelidade ao programa se paga, viu? Porque o Caio, apesar de não ter sido sorteado, ainda levou uma trade da roleplay aí por assiduidade.
Ah, é, até mandar um recado pro pessoal que ganhou a trade. A trade tá indo, tá, pessoal? É que o correio tá muito ruim e aí a gente mandou no lombo de jegue. Só que aí ele tá percorrendo as trilhas dos Bandeirantes, mas tá chegando até vocês. Daqui a pouco ele chega aí.
Qualquer dia aí, desse ano ainda, não vou nem falar que ano chega. Que é pra não pegar mal.
Chega, pode deixar que chega.
Tá bom, deixa eu ler o e-mail aqui do Caio rapidinho. Olá pessoal do Papo de Mesa, aqui é o Caio Viana, servo de Slaanesh, ouvinte número 1 deste programa. Já intitula-se como tal, e merecido. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo empenho de sempre nesse negócio difícil que é produzir cultura nesse país. Caraca, é verdade. Eu tava pensando exatamente isso outro dia. Como é foda produzir cultura, né? Mas tudo bem. Essa desacelerada que estão dando é perfeitamente compreensível. Os afazeres cotidianos acabam nos consumindo demais. Mas, digo mais uma vez, continue fazendo esse trabalho maravilhoso com perseverança. Depois, tenho certeza que melhora essa questão de tempo. Preciso falar também do repertório desse último programa. Adorei. Muito bem pontuado e áudio tá bem equilibrado, mas gostaria de fazer uma sugestão. Sempre que puderem, coloquem o nome das músicas e dos artistas que as estão interpretando. Curti muito a menina cantando com a voz e o violão. As duas primeiras músicas que nesse momento não lembro quais eram. Só lembro que eram AC/DC. Pois é, Caio, essa você vai saber quem é nesse segundo episódio aí, cara.
Não, mas é, ó, não sei se esse fala, lance de... Fala, não fala não, porque eu queria falar isso. Esse lance de botar as músicas, Caio, assim, se por um lado é legal pro ouvinte até pra saber, né? Por outro lado, é legal esse lance de vocês tentarem descobrir quem é que tá cantando, quem é que tá sendo cantado, porque pode ter certeza que tanto o Marcos quanto o Tocha aí, os nossos editores, eles pensam bastante e capricham nesse lance da trilhagem do episódio. É quase um easter egg, né, não, Marcos?
É,
quase,
é pra mim eu boto muito amor e dedicação aí nas músicas que eu coloco no podcast. Às vezes talvez não faça tanto significado pros ouvintes, mas pra mim tem bastante significado com relação ao tema que a gente tá cobrindo. Vou continuar aqui. Gostaria também de comentar que tive experiências maravilhosas com RPG. Conheci um homem alto, loiro, de olhos azuis, que me ajudou muito nesse cara.
Não é isso não, Marcos. Lê direito que daqui a pouco o cara abandona a gente,
verdade,
cara.
Verdade, verdade. Mestrei D&D 3.5 por muitos anos. Ainda conservo todos os livros que adquiri ao longo dos anos de Masmorras e Dragões. Jogávamos em mundos criados por nós. Inclusive um amigo meu, Zé Bruno, geógrafo, desenhava nossos mapas com precisão em programas de geoprocessamento, com direito a escalas bem certinhas para calcular tempo de viagem, vegetação e clima nas regiões.
É, isso aí também é conhecido como usar as coisas do serviço em prol da diversão.
Taque a pedra quem nunca fez isso, né? Contribuição valiosíssima para o grupo. No grupo tínhamos também um casal de atores que faziam personagens maravilhosos. Nossos personagens eram tão icônicos que os utilizamos como NPCs importantes em histórias posteriores, contadas décadas ou séculos depois do elenco original. Como o poderoso Lich Darkhan, ou seja lá como for a pronúncia, que foi um dia o mago criado por um jogador, que ficou tão sedento por poder que tornou-se um Lich e foi parar em Ravenloft, ou Ravenloft. E ainda manipulou os personagens dos jogadores para soltarem ele de volta no mundo deles. Que canalha. Assim como Warhammer tem me rendido partidas memoráveis, meu querido D&D não me deixa esquecer as aventuras que tive com meus amigos em tardes, noites e corujões. No mais, gostaria de agradecer pela consideração de vocês e fico feliz por ter ganho essa tray. Aproveitarei com muito carinho. Fica a certeza que esse negócio de jogar nada mais é que desculpa para fazer amizades. PS, continuarei contribuindo para aumentar esses likes rumo aos 500. Abraço para vocês e pro mestre Silvio. Caio Viana.
Pois é, vamos ver se chega, se sobe, né, Marcos? Outro dia eu tava vendo, cara, era uma página tão chifre no Facebook e tinha lá mil e tantos likes. Eu falei, não, tem alguma coisa errada com esse papo de mesa, cara, eu tenho que fazer alguma coisa.
É o que a gente tava conversando outro dia, né? Tem o crescimento orgânico, que é o que a gente faz, que é o crescimento natural que fica, e tem aquele crescimento que é pago, que o pessoal acaba optando pelo Facebook por pagar a divulgação, e aumenta significativamente a quantidade de likes, sim. Só que como você tinha colocado uma vez, Estevão, não são likes que acabam ficando, né? Eles não retêm, não tem uma retenção boa de...
É aquilo, cara. O que eu disse pra você na época eu sou mais a gente ter poucas pessoas ali dando like na nossa página e interagindo com a gente, mas são pessoas que efetivamente estão ouvindo o nosso programa, que sabem do que a gente tá falando, gostam do que a gente faz e estão dispostos a fazer essa interação. Do que ter um cara aleatório que vai lá, clica, dá o like, exato, e depois nunca mais aparece pra papiar, pra conversar.
Exato. Mas é isso, Caio. A gente conta com você pra chegar nos 500 likes. Quando chegar, a gente pode até... A gente já tá pensando, na verdade, em o que a gente vai fazer como próxima campanha motivacional aí pros 500 likes. Assim que a gente tiver uma oportunidade, a gente contribui. De repente eu posso até ver se eu libero alguma coisa do meu swag bag da Adepticon aí pro pessoal.
Puta merda, Marcos, mas até no episódio que você não falou disso, você tem que falar de Adepticon, né, cara? Que droga. Aproveitando que o Marcos tá falando aí de Adepticon, eu queria aproveitar a leitura de e-mail de hoje, antes da gente terminar, só pra dar um heads up pra galera. A gente tem aqui aquela ideia de estar sempre compartilhando com os nossos ouvintes o que a gente está vendo de legal na internet relacionado com o hobby. E tá rolando nesse momento, a gente já postou lá na página do Facebook do Papo de Mesa, uma campanha no Kickstarter da Creature Caster, né? É uma companhia canadense que um dia já foi a companhia chamada Ultraforge. Na época que eles eram Ultraforge, eles lançaram vários kits no mercado que foram, na verdade, alternativas aos kits da GW muito legais. E ele está voltando com uma nova companhia. À época, o Jeremy, que é o dono da companhia, o dono da campanha, ele vendeu a Ultraforge E agora ele está fundando uma nova companhia e está usando o Kickstarter para arrecadar os recursos que ele precisa para colocar no mercado a sua primeira linha de miniaturas. Eu acho que vale a pena a visita de vocês. Se você joga com Chaos Space Marines, se você joga com Chaos Demons, ou se você só coleciona miniaturas e gosta de miniaturas legais para pintar, eu acho que vale a pena dar uma conferida no Kickstarter e ver as miniaturas legais que esse cara tem lá para vocês.
Beleza. Bom, dito isso tudo, acho que a gente pode ir para o episódio... Ah não, mas antes do episódio a gente tem que falar os nossos endereços.
Pois é, manda um e-mail pra gente, pessoal, de verdade. É um saco a gente ter que ficar mendigando e-mail, mas a gente gosta de interagir com vocês, galera. E se vocês não mandarem e-mail pra gente realmente fica sem saber se o programa tá agradando, se tem que mudar, se não tem que mudar. Então vamos lá, galera, percam aí 5 minutinhos e mandem um e-mail pra papodemesapodcast@gmail.com.
Invistam 5 minutinhos, não percam. Invistam 5 minutinhos para vocês se beneficiarem a longo prazo. Beleza? O e-mail é...
É isso que eu falei, papodemesapodcast@gmail.com.
Ou então você pode entrar na página do Facebook, que é o www.facebook.com/papodemesapodcast.
E também tem o nosso blog, que é o papodemesapodcast.wordpress.com. Antes da gente ir, Marcos, deixa eu ler uma parada aqui. A gente normalmente não faz isso. A gente não lê mensagem, a gente não lê post no Facebook, mas eu vou ler uma mensagem hoje, porque eu recebi, não sei se você viu, a gente recebeu lá na página do Face, e eu fiquei felizão de ouvir desse cara. Fala, povo! Aqui é o Mortis. Ah. Caras, vocês não sabem como foi bom ouvir as histórias dos velhos tempos. Tô ainda aqui na França, volto pro Brasil só em setembro, mas mando um abraço a todos aí. Puta que pariu, há quanto tempo não ouvi o Tocha, ZV, Ultramarcos, Estevão, Silvio e afins. Fantasy Forever. Que apareceu então, cara, do Warp foi o Mortis,
nascido
cara.
Nascido da cinza, senhor Mortadela, cara.
A gente Boa. Fala dele aqui, vira e mexe, e ele apareceu. Vamos ver se a gente consegue trazer ele pra gravar um episódio com a gente.
Legal, isso foi uma surpresa boa mesmo, eu vi sim. Foi bem legal.
É isso.
Tá bom. Galera, aproveite o resto do episódio e até daqui um mês. Abraço.
Abraço. Tchau, tchau, pessoal.
Sobe o som aí.
Esse lance de live era muita loucura, né, cara? Até por isso eu sentia muita falta de jogar RPG, cara. Porque são memórias muito legais, de uma época muito legal da minha vida. Que a gente
mas que são coisas que tu não faria mais na tua vida, por exemplo.
Não, mas, pô, mas Monte, uma parada que eu percebi recentemente... O Wargame surgiu na minha vida numa época que os meus grupos de RPG estavam meio que acabando. E pra mim foi muito natural a evolução do RPG pro Wargame, porque a gente usava as miniaturas do Wargame nos jogos de RPG. Antes de ter essa moda de hoje em dia, por exemplo, o D&D 4ª edição, é um jogo que você precisa de miniaturas pra jogar. Mas muito antes disso, a gente usava as miniaturas como um fator a mais de imersão no jogo, pra ajudar a visualizar os combates e tudo mais. E aí quando esses meus grupos foram acabando, que a galera passou no vestibular... Né, cada um foi dar seguimento na vida, eu acabei enveredando pelo Wargame, peguei forte, porque eu gosto de colecionar as miniaturas, eu gosto da pintura de miniaturas, e só que aí, com o passar do tempo, passei a jogar só o Wargame, hoje é o meu hobby favorito, mas eu sentia muita falta do RPG, porque o RPG era importante para mim para dar vazão à minha imaginação. E teve uma oportunidade, quando a minha segunda filha nasceu, a gente passou um período de tempo em Cuiabá, e eu voltei a jogar RPG, cara, e putz, foi como se eu tivesse reencontrado uma parte de mim que estava perdida, sabe? Tanto que um tempo atrás, o Monte, o Marcos, a gente teve um grupo, a gente jogou, acho que algumas...
Voltaremos a ter, né?
Vamos, inclusive eu quero pedir pra vocês, depois eu vou fazer o pedido pra vocês, mas o importante é, o RPG é uma faceta intrínseca da minha pessoa. Eu preciso do jogo de RPG pra dar vazão à minha criatividade, sabe? Coisa que eu não consigo fazer com Wargame.
É, até porque se tu usar muito a tua criatividade no Wargame, como tu mesmo já explicou, dentro da tua loucura, tu invalida a história do jogo.
Codex Grey Knights?
Tipo isso.
Ai, cara, eu acho que como o Estevão,
Não, não tem essa não. Gente, reversa.
Assim, da mesma maneira que o Estevão, eu acho o RPG, quando a gente começou a jogar via Skype, pra mim foi uma oportunidade bem, bem legal de não, diferente dele, que o Estevão, ele é um ótimo mestre, assim, ele olha lá, puxando o saco, né? Cork Soaker,
Cork,
né?
Soaker.
É, diferente do Estevão, que tem uma veia pra ser mestre e tudo mais, eu gosto de ser jogador. Acho que é como a grande maioria, mas eu não gosto do papel de ser mestre. Então, pra mim, não é nem extravasar a criatividade. Pra mim, é o que eu falei no começo, é experiência, experimentar ou ter aquela experiência, me permitir passar por aquela experiência de uma aventura de RPG, seja ela qual for. Tentar imaginar a situação que meu personagem está passando, tentar emular um pouquinho as percepções, as situações, e enfim, esse que é o meu grande barato aí.
Não, mas tem gente, né, que tem gente que tem uma veia para jogar como mestre muito boa, tem gente que consegue só ser jogador, tem gente que consegue ser as duas coisas. E você percebe isso claramente, né? Porque eu tinha um mestre que o cara, ele era muito ruim, cara. Muito ruim. A ponto do cara ficar... Sabe quando o cara abria o livro de aventura e ficava lendo a descrição do que tinha na sala? Cara, vocês estão... E estava lendo em inglês e traduzindo enquanto lia pro grupo, né? Vocês estão numa sala com um vaso em cima, não, em cima não, um vaso do lado da mesa, e aí que você fala, puta que saco, velho.
Que produtiva essa sessão, né?
É, e a gente olhando, aí eu olhei pro meu colega que tava jogando comigo, falei assim, meu, puta, não dá, cara, vamos sair, pra... Daí a gente saiu. E a gente tava numa, acho que a gente tava em Mesoberranzan, uma coisa assim, que é um cenário de D&D foda, muito legal. E...
Cara, o que é isso mesmo?
É a cidade dos Drow.
É a cidade dos Drow.
É, do Cidade
lembra
dos
disso?
Elfos, né?
Tinha,
dos Elfos, dos Drows.
Uma dungeon, cara, gigante, cara. E eu lembro que a gente...
Sim, sim, era uma caixa,
era
isso.
Era uma,
né,
caixa. E a gente
eu
tava
tenho
jogando,
essa caixa, sabe? Cara.
Cara, meu, puta, eu tô tendo arrepios dessas lembranças que a gente tá tendo hoje, cara.
Cara, e a gente tava jogando.
Trazendo muitas memórias à tona, meu. Puta que pariu,
e
cara.
Tinha uma hora lá no jogo que a gente tava... E o cara, meu, a dungeon, ele seguia... Exatamente o que estava no mapa. Então, se o mapa fazia uma curva para a direita, a gente tinha que fazer a curva para a direita. E aí ele chegou numa área, por sorte, que tinha uma escadaria que descia para um segundo nível da dungeon. E a gente estava começando a aventura. Ele queria que a gente explorasse todo aquele nível que a gente estava. E aí ele falou assim, vocês veem uma passagem para baixo, tal, assim, a gente olhou um pouco assim, ah, vamos para baixo, né? Vamos para baixo, tal, tal, tal. E a gente, na época, a gente tirava muito sarro, a gente adorava ser jogador para explorar ao máximo o jogo, né? E eu lembro que esse meu amigo, ele era um anão, todo aquele, eu não lembro agora qual que era aquele anão que é todo tatuado, que é venera o deus da guerra e tal. E eu era um minotauro, e a gente tinha uma história em comum. Né? O anão tinha participado de um raid, entrou numa vila de minotauro, me encontrou filhote e me adotou. Então eu era um minotauro, filho de um anão. Então o anão andava na frente e eu andava atrás do grupo, e o grupo andava no meio da gente, né? Então o que o anão falava, eu fazia. E aí ele falou assim, vamos descer pra... Era o Itiro que era o anão. Vamos descer aqui pra ser outro lado da dungeon aqui. Não, não vamos, porque não sei o que, não pode, não sei o que lá. E o mestre, não, surgiu uma parede de fogo, vocês não podem descer. Aí o anão falou assim... Essa parede de fogo é uma ilusão. Vamos, meu filho, carga! E aí, desceu correndo pra escada, eu virei pra mais e falei assim, eu tô dando carga no grupo. Se o grupo não descer, eu passo o rodo neles. E eu lembro que meu, todo mundo desce correndo, caindo pela escada, no segundo nível da dungeon. Aí o mestre para assim, olha pra mesa inteira, velho. E a gente tava, era tipo 2 da manhã, na casa do mestre. Ele fecha o livro, a aventura acabou agora. Levantou e foi dormir, cara. Puta! A gente não, ninguém tinha carro, nossa. Todo mundo dependia de metrô, ninguém tinha carro, o cara morava num bairro de São Paulo que a gente não conhecia direito. Nossa, que merda que a gente fez, cara. O cara ficou puto da vida, cara.
É, mas aí, cara, é a falta de experiência do mestre, né? Eu fico feliz.
Eu não sei se
é uma
experiência, mas era um estilo, Estevam. O cara tinha um estilo que pra gente não casava.
É, jogo de cintura que o cara tem que ter, né? O Marcos tá falando aí, eu fico satisfeito dele ter gostado, dele tá elogiando, mas no começo eu fui muito criticado pelos meus amigos que falavam que a sessão que eu mestrava era igual um jogo de videogame, que só tinha uma linha reta, bem parecida com o seu, que você tá descrevendo, cara. Mas com o tempo eu fui aprendendo a ser flexível, né? A deixar o cara realmente escolher.
Pô, cara, quem não passou por aquela que o cara fala assim, ah, você tem essa porta. Ah, não vou entrar. Puta, toda aventura...
Fudeu, né, cara? A porta.
Eu falo, nossa, cara. E isso que era legal, porque quando a gente ficava dando jogo na Devir, de demonstração. Então era um jogo simples, né? E, só que você, imagina, você mestrava 4, 5 aventuras por dia num fim de semana. Então era um... Num final de semana você mestrava umas 15 aventuras, 10 aventuras, de sexta a domingo. Então chegava uma hora, cara, que você ficava muito afiado. Aí você ia jogar Paranoia, jogava Toon, jogava esses jogos que você tem que ter um...
Toon era legal.
Lembra do Toon, cara? Você era um desanimado. Sim,
cara. Paranoia eu acho muito foda, velho.
Paranoia, cara, são jogos difíceis de mestrar, né?
É, por causa da temática, né, cara? O Toon te colocava no, na pele de um personagem de desenho animado... E o Paranoia te botava num cenário extremamente controlador, a lá George Orwell, a lá 1984, com o Grande Irmão policiando tudo, né? Eu
era uma opção de Paranoia com comédia pastelão, né?
Porque é, puta, mas eu vou admitir que nunca fui muito fã desses sistemas assim mais galhofas, sabe? Eu gostava mais de jogar a sério.
Ah, cara, Paranoia, assim, era muito foda tu começar a perder os clones, assim.
Então, cara, Paranoia...
Eu nunca joguei Paranoia.
Paranoia era muito divertido, cara, porque você tinha um sistema que era um sistema bacana, você tinha que tomar muito cuidado, e era um exercício de RPG, cara, porque você tinha que tomar cuidado com o que você falava, com o que você fazia, e se o mestre era bom, cara... Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi uma menina mestrando. Imagina, cara, a menina mestrava Paranoia. Era uma puta mestre Paranoia, que a gente sentou pra jogar num encontro internacional, e eu saí de queixo caído. Falei, meu, eu nunca pude imaginar que podia ser um jogo desse jeito. E era muito legal. Né? E aí depois desses jogos a gente foi buscando nesse grupo que a gente estava a sistemas diferentes, né? Então a gente descobriu um monte de livro legal, né? Tinha o Amber, que era um jogo que nos é dado, que é muito bom. Tinha, né, surgiu o Vampiro antes de virar aquele boom. Tinha o Millennium's End e o Twilight 2000, que eram jogos de tiro, que tinha um sistema para você fazer combates com arma de fogo, que era absurdo, cara. Absurdo, era muito legal. O próprio Call of Cthulhu tem... Putz, cara, tem tanto jogo, cara. Nossa.
Marcos, você viu que o Tocha tá querendo entrar aí, né?
Ah, azar dele, chegou atrasado, meu, problema dele.
Pô!
Tocha. Ataque de oportunidade. 15, 12 e 11. Peguei algum.
Tocha veio de sub-zero aí, deu ataque de oportunidade.
É. E aí, tudo bom?
E aí, Tocha, tudo bom?
Tudo bem. Beleza. Bom.
Tocha, quais são os seus sistemas, seus dois ou três sistemas mais prediletos de RPG?
AD&D, Cthulhu e Star Wars.
Oh,
ah, não. Você, olha, Star Wars,
diferente.
Cara.
Mas qual o sistema do Star Wars, Tocha? O antigo?
Não, o novo, que fez com o sistema D20.
Ah.
Ah, Vampire também era legal.
É, eu ia falar isso. Você vai me decepcionar se você não falar que você jogava
Vampire. Não, eu jogava Vampire, sim.
O Tocha tem uma história com o vampiro, ixi, velho.
História com vampiro.
Olha, conhecendo mais, Tocha, o Tocha foi fundo no live, hein?
Ó, sabe como eu comecei como eu conheci o Tocha, cara?
Posso contar? Tocha no live?
Conta aí.
Cara, primeiro encontro internacional, teve essa coisa de pintura de miniatura, aparece o Tocha com uma caixa. Ele abre a caixa e você trouxe um Dracolite. Dracolite, né, Tocha?
Nossa, era, nossa, faz tempo isso.
Cara, o cara saca um dragão. Um Dracolite mesmo, aquele dragão undead, né? Feito à mão com solda e com o cara levado. Eu olhei pra aquilo assim, puta, fudeu, cara. A gente pintando miniatura noob lá, o cara traz um negócio desse. Falei, vou botar debaixo da mesa. Botei debaixo da mesa e esqueci, cara. Aí fiz toda aquela festa, tipo, ah, vamos sortear aqui a melhor pintura de miniatura, a melhor miniatura. Aí chegou o Tocha lá, cadê minha miniatura? Falei, puta, cara, eu esqueci. Você não pôs a minha miniatura pra participar das outras? Daí eu falei, ah, cara, mas a sua miniatura foi feita à mão. Aqui só a miniatura industrializada. Ufa.
Ai, que filha da mãe, né?
Mas foi assim que conheci o Tocha, cara. Você lembra desse Tocha?
Puta, não lembro, cara.
Graças a Deus. Tocha, sabia enfiar a cara. Eu tinha achado que eu tinha perdido a miniatura do cara.
Traumatizou só você, Silvio.
Aplicou o golpe.
Cara, ô, Estevam, você não viu a miniatura, cara.
Que você, se levou essa miniatura? Desse Tocha?
Ah, eu acho que eu fiz uns 5 ou 6 desses Dracoliques, né? E acabei passando pra frente isso.
Pô, e era grande, cara. Só foi trocar de sapato aquilo, não
é? Não, era gigante o bagulho.
Pô, era lindo, cara.
Tem foto, Tocha, pelo menos?
Deve ter algum canto. Vou ver se eu acho e mando pra vocês.
Tem que mostrar agora, pô. Na Star Wars era outra parada muito legal, cara. A gente chegou de jogar um bocado, porque o meu mestre à época, já falei dele aqui hoje, o Rodrigo Miller, também se amarrava em Star Wars, cara. E a gente chegou ao cúmulo, cara. O Miller, não sei se ele fez ou se ele descolou, ele tinha uma Millennium Falcon, cara, que a gente botava as miniaturas dentro pra jogar.
Eu cheguei a jogar com o Marcos um tempo em Star Wars.
Foi mesmo. É, a única oportunidade que eu joguei Star Wars foi a época que eu tava jogando com vocês lá.
Quem era? Eu, você, o Andrew, quem mais tava? O Mosca tava?
Talvez, o Rod tava o Tom.
Ah, é verdade.
Mas o Andrew que era o mestre, né? Tocha, assiste aí esse negócio, esse é pra você, pra te trazer pra junto do que...
Pra vibe de hoje.
Deixa eu ver. Pra vibe de hoje.
Nossa, tem uma música. Nossa, agora que eu reparei que tinha uma música tocando de fundo.
Cara, eu não... ainda tá rolando aqui, Estevão. Eu não parei de deixar rolar.
É uma lista grande, né, cara? São 40 e tantos vídeos, 50 vídeos, pô. Mas eu gostei desse de More Than Words. Eu acho que é o branco. O branco valoriza.
Enfim.
Mas voltando aí a falar de RPG, cara, assim, esse episódio que o Marcos fala entrou pra lista dos episódios memoráveis, cara. Você tava já, Monte? Na hora que chegaram na casa da bruxa?
Ai, tava.
Você já tava no grupo, né?
Não, mas eu comecei no grupo. Quem entrou depois foi o Lustosa, eu acho.
Não, mas você entrou depois. O grupo começou com o Marcos e o Vitor só.
É?
Antes de você entrar...
Não, é que teve... minha aventura foi separada. Não, sim.
Mas tá, eles também tiveram uma aventura separada.
Sim, sim, lembrei, não.
Pois é, aí a gente fez, né? Eu fiz uma aventura.
Não, a parte da bruxa já tava.
Pois é, cara. Não, aquela parte da bruxa foi foda, né, cara? O Marcos, cara, o jeito que o Marcos falava... O que que tá acontecendo? Aquele dia foi muito bom.
É assim que eu gosto de jogar,
sim,
cara.
Mas eu não tô te sacaneando. Tô falando que foi legal, cara.
Só
foi memorável.
Só naquela coisa sem healer, né? Puta que pariu.
Pois é, eu tô tentando convencer o Paulo pra pegar de healer.
Jogar RPG pra mim sempre foi isso. Foi tentar passar o máximo de... Sentir o máximo de experiência possível de como o personagem estaria na situação. Até por isso, sacanagens à parte, até por isso que eu sempre evitei de jogar de mulher, porque
Não.
Eu não acho que eu consigo emular a situação de...
Aí não rola, esse negócio de jogar de mulher... Cara, quando fala não, assim, eu vou fazer a personagem mulher, não rola.
Como é que é esse... Essa coca é Fanta, né?
É igual o cara que joga World of Warcraft de mulher.
É.
Não rola. Mas contando causas, o Silvio tava contando os causas aí, cara, eu tô lembrando aqui de uma partida com o Beto. O Beto é um amigão meu, a gente se conhece aí faz séculos e a gente jogou algumas vezes junto. E aí, teve uma parte da aventura assim, que era que era tipo, sabe Indiana Jones, quando ele chega na beira daquele abismo? Uhum. Aí eu falei pro Beto, ó, Beto, você cheguei na beira desse abismo e tal, e aí você tá vendo o buraco. E aí, eu acho que ele lembrou, porque eu usei na descrição igual do Indiana Jones, ele, não sei da onde ele tirou que ia ser igual do Indiana Jones. Eu falei, e aí, Beto, o que, que você faz? Porra, era pra jogar uma corda, né? Sei lá como é que ia tentar atravessar. Ele, ah, e aí tinha um degrauzinho assim, isso não era na casa do Teté, tinha um degrauzinho, e ele fez o Walk of Faith. Ele falou, bom, eu fecho o olho e põe o pé. Aí você olha pra ele. Aí você sobe assim, velho. Caiu lá embaixo.
Massa,
não tinha ponte nenhuma,
mas,
meu.
Mas é massa que o cara foi lá e teve a coragem de fazer isso. Sim, pô. Uma das coisas que é interessante do RPG, ele trouxe pra mim, e acho que pra muita gente, trouxe o conceito acho que é gratificação o termo, quando você conquista alguma coisa e você recebe um
XP?
Por exemplo, a ação do... Essa coisa de você seguir com o personagem e ganhando XP e tudo mais, você vai...
Evolução do personagem?
Você vai evoluir... esse conceito de...
Recompensa,
isso mesmo, obrigado. Esse sistema, o fato de ter introduzido recompensa no RPG ajudou muito a estabelecer a cultura de campanhas. E aí, a gente começou a ficar, pelo menos estou falando de novo da minha experiência e como é que foi evoluindo, né? A gente começa a se apegar muito a alguns personagens, porque conforme a campanha vai avançando, seus personagens vão ficando mais fortes, vão ficando mais interessantes e tal. E em vez de você se jogar mais, você passa a ser muito mais cauteloso na hora de jogar. E aí, a gente vem com essa dinâmica, com essa mentalidade. E aí, pra mim, entrou o Call of Cthulhu, que é o seu personagem tá melhor na hora que você começa, porque ele só vai piorando, né, cara? E o Call of Cthulhu, eu ia comentar na hora que a gente tava falando sobre isso, mas ele é um exercício de desprendimento, né?
Sim.
Porque você jogar Call of Cthulhu, você tem que esquecer de se ligar muito no personagem, que ele fatalmente, igual vocês todos falaram, vai morrer.
Morreu, vai ficar louco.
Eu tenho uma história ótima disso. Na época eu jogava uma campanha com o Rick, e a gente começou a evoluir os personagens, né? Aguentou bastante tempo os personagens lá na Aventura de Cthulhu. E montou uma história, os personagens tinham uma vida legal, assim, né, dentro do jogo. E aí eu comecei a fazer uns props. Eu comecei a fazer uns cadernos de anotação e tal. A gente tinha muita coisa de fazer prop pra ambientar, né, o jogo.
Sim, isso é massa, cara. Ajuda muito na imersão.
Desculpa, você fazia muito o quê, Tocha?
Prop, ficava fazendo, sei lá, mapa. Tinha um mapa do local, a gente imprimia um mapa mesmo, como se tivesse recebido. Seu personagem recebeu uma carta. E aí ele imprimia uma carta.
Ah, que massa. Isso é muito legal.
Muito massa.
Isso é muito
e aí o meu cara, ele começou, assim, todo mundo acabou virando mais investigador, né? Então a gente começou, sei lá, tinha os bloquinhos de anotação que a gente anotava mesmo, como se fosse o cara anotando as coisas que ele via na cena de alguma coisa. Putz, eu tenho que investigar tal coisa. E aí eu montei um bloquinho mesmo, putz, eu tive um puta trabalho. Eu reduzi a ficha de Cthulhu pra poder ficar no caderninho. Fiz um, encapei ele com uma capa de feltro. Fiz um puta negocinho legal. E junto era a agenda do ano, né? Eu fiz como se fosse a agenda do ano de, sei lá, 1922. E aí a gente começou a campanha, né? Tava em, sei lá, em aventura. Começamos em abril. Aí o Rick virou, bom, legal, aconteceram tal coisa, e vocês ficaram um tempo trabalhando, fazendo a coisa de vocês, e agora já tá em janeiro de 1923. Aí eu, puta caralho, eu tive o trabalho de fazer um ano inteiro de negócio, joguei no lixo aqui. Aí, tudo bem, depois de mais umas aventuras, o personagem morreu, então tudo bem.
É, mas esse negócio do próprio é muito legal, o Rodrigo fazia muito isso, cara, e... Vou te dizer que adicionava muito aos jogos, né? Mesmo os nossos jogos de, por exemplo, de Forgotten, ele fazia as cartas da Companhia de Aventureiros e isso era muito legal. Pra quem não sabe, o meu nick no fórum, o nome que eu uso aí na internet, o Jared, é o meu personagem de RPG, cara. É o meu mago. E, putz, cara, sinto saudade de jogar, cara.
Qual personagem que vocês se identificavam? Vocês tinham algum... Igual o Estevão? O Estevão tem o mago...
É o mago.
Gerete aí. Qual que... Vocês têm algum? Silvio, tu acha? Ah, cara,
Um monte, cara.
Mas tem algum que você se apegou mais? Ou que você
gostava mais de jogar? Uma classe?
Então, a gente jogava em vários sistemas, né? Então você tinha... Eu tinha um caçador de vampiro romeno, que eu gostava do personagem, as planilhas eu tenho até hoje. E o cara, eu comecei a jogar com ele naquele suplemento Hunter's Hunted, que pra mim é um dos melhores suplementos de vampiro.
Como chama o autor desse livro?
O Hunter's.
O cara veio.
Ele veio pro Brasil também, cara.
Ele veio, eu tenho o Hunter's Hunted assinado por ele, cara. Enfim.
E eu lembro que eu joguei. E aí tem um outro personagem, eu tinha um mafioso no Call of Cthulhu. Inclusive, quando tem essas histórias do Call of Cthulhu, você joga super sério, né? Teve uma época que eu tava jogando e o pessoal começou a bater pino, falando, quer saber, cara, vamos tocar a zona aqui. E aí a gente jogava e a gente ficava criando subplot no jogo pra atrapalhar o mestre e atrapalhar os outros jogadores, cara. Então teve uma vez que a gente tava investigando uma casa abandonada na colina, né? Típico de Call of Cthulhu. E aí a gente falou assim, bom, vamos sair daqui e vamos matar um gato, botar as tripas dentro de uma garrafa, que a gente encontrou isso no sótão. E eu lembro que a gente fez isso daí tudo, a gente chegou pro resto do grupo, encontramos isso, tal, que absurdo, não sei o que lá, e falando um monte. Aí o mestre caiu a ficha e falou assim, então peraí, pessoal, todo mundo que tá vendo aí faz um teste de sanidade. E os caras achando que era uma coisa de Cthulhu Mitos. E aí, puta, cara, eles andavam a aventura. Aí você mandava o cara correr pra dentro da caverna com um banana de dinamite, né? E fala assim, ó, se você vê alguma coisa, você grita. Aí o cara tá lá embaixo com a banana de dinamite. Mestre, o que eu tô vendo? Você tá escutando um barulho, assim. Ah, então eu vou gritar. O que vocês fazem que vocês escutaram o grito? Ah, a gente abaixa o negócio da dinamite e explode lá embaixo, cara. Porque nada sobe. Então, puta, os caras... Nossa, e era uma zoeira, cara. E aí começou a virar comédia, pastelão, cara. E era muito divertido. Então você tinha um personagem de D&D, tinha personagem... Tinha um sistema, cara, muito legal, que é o Seven Sea, que é um sistema de pirata, é um jogo com piratas e tal. Cara, muito bacana. É um sistema mais novo. Então acho que cada sistema você sempre tem um personagem que você gosta mais, você tem um apego e tal. Então eu sempre guardava muito. Muitas planilhas eu acho que eu tenho até hoje aqui guardada.
Sim, eu também tenho as fichas. Meu primeiro personagem foi um guerreiro. Era o Grimwald. E aí, esse foi um personagem bem legal. Eu joguei um tempão com ele. E logo depois eu passei a jogar D&D e eu fiz o Jarrett. O Jarrett é... Jarrett e tem o Gastropólios. Eu cheguei a interpretar dois personagens. Você vê que o cara tá ficando maluco com isso. Eu interpretava dois personagens juntos na campanha, fazendo voz pra um e pra outro.
Ah, o meu também predileto, que marcou mais, assim, foi um de AD&D, que era o Oberon, que era um Ranger. Esse eu comecei do primeiro nível, eu acho que ele foi até 16º, alguma coisa do tipo, assim, foi muito longe.
Ah, cara, eu só cheguei no 5º, porque o meu mestre, tá, vou deixar o recado aqui, cara, ele é muito ruim de dar XP, o Rodrigo Miller, cara. Até esses dias ele tava zoando aí no Face, que XP com ele era ralado. E era foda, cara. Meu personagem só chegou no 5º nível, cara. E aí, essa grande sacanagem foi essa, que quando o Jared tava ficando poderoso, a gente parou de jogar, pô. Passei muito tempo embaixo da carroça soltando mísseis mágicos, meu. Que você faz? Ó, solta mísseis mágicos e entra embaixo da carroça. Porque, cara, mago de primeiro nível no AD&D, quem jogou sabe. O bicho tem uma magia por dia e não serve pra mais nada.
E ainda era magia de soltar luz, né?
Luz, mísseis mágicos.
Dardos, né? Magic Dart.
Magic Missile.
Não, o mísseis mágicos era bom, cara. E no quinto nível ele tava foda, porque assim, mísseis mágicos, no primeiro nível, ele solta um dardo que dá um D4 de dano. Só que no quinto nível, se não me falha a memória, você já tá soltando 5 dardos, entendeu?
Não, mas o quinto nível de mago tinha a passagem, que era quando você podia fazer Lightning Bolt ou Fireball, é.
É. Putz, quando eu aprendi Fireball, foi foda.
Todo mundo quer aprender a Fireball.
Né? É. E aí você começa a matar o grupo, né?
Vamos puxar então para a propriedade intelectual da Games Workshop, os RPGs, e vamos falar um pouquinho quais são os RPGs que tem relacionados ao... Aliás, não só a da GW, mas quais são os RPGs que estão relacionados ao Wargaming, né, que é o que a gente costuma falar mais aqui no nosso programa.
Não, isso é algo relativamente recente, né? A Games Workshop disponibilizou a licença dela... Na verdade, licenciou algumas companhias para produzirem RPGs baseados na propriedade intelectual dela.
Não é uma só?
Não. Tem o Warhammer Fantasy. Tem o...
Que também é da Fantasy Flight, não é?
Não é, né? Eu tenho um outro anterior a isso, cara.
É que o Fantasy e o 40K agora estão nas mãos da Fantasy Flight, não?
Sim. Hoje em dia estão com a Fantasy Flight, que está produzindo toda uma linha de RPG baseado na propriedade intelectual da GW. E para falar disso, a gente trouxe o Paulo, que vai ser o nosso mestre por esses meandros.
Ou não. Bom, principalmente você vai ter os jogos da GW. Eu não sei muito de outras IPs de Wargaming que tenham RPGs, a não ser a GW e o Iron Kingdoms, lá do War Machine Horse.
Isso, Iron Kingdoms do War Machine.
Que é um jogo que está tendo um público bem grande aqui no Brasil, porque tem uma editora lá do Rio Grande do Sul, o Monte vai poder falar melhor, que é a Jambô, que traduziu o Iron Kingdoms aqui no Brasil, Reinos de Ferro, está traduzido para o português, tem muita gente jogando.
Você está falando sério? Não sabia disso, cara.
A edição antiga, né? Não atual.
Ah, seja lá o que for, mas que legal, hein, cara?
Sério?
Sim, lançou um monstro no Nomicon, que eu descobri esses dias que eu tenho.
E qual é a pegada aí, Paulo? Qual que é o... Você falou que você curte bastante a linha de 40K. Qual que é a pegada disso aí? Como é que...
Bom, você pode traçar alguns paralelos entre o primeiro deles, que é o Dark Heresy, com o Call of Cthulhu. Ambos são investigação de mistérios paranormais, em geral heresia, né? E até mesmo no sistema tem alguma semelhança, embora... Seja um sistema que mais voltado para o combate, ele ainda tem aquele negócio das skill checks serem baseados em percentuais, que nem o Basic Roleplaying do Call of Cthulhu. Então, eu gosto bastante dele por causa disso. Ele é Call of Cthulhu, você tem bastante investigação, você tem... abre margem para intriga, mistério, mas, como é que eu posso dizer, seus investigadores ainda são feitos de papel, só que você ainda tem uma chance de revidar.
O sistema é bem parecido com o do Cthulhu, então...
Até o ponto em que ele usa porcentagem, né? Ao invés de você, por exemplo, personagem de Call of Cthulhu, você poderia, na hora da criação, ter 100% numa skill. Não 100%, né? Mas você poderia largar um grande percentual em cima dele. O diferencial dele é ter, que nem num AD&D da vida, os atributos. Aí, por exemplo, você vai ter coisas que vêm do próprio 40K, né? Como Ballistic Skill, Weapon Skill, mas, por exemplo, você tem força. Então, suponha que seu personagem recém-criado tem 35 de força, que é um pouquinho acima da média, né? Qualquer teste puro de força, você tem 35% de chance de passar. Aí você comprou a skill climb, né? Escalada, que usa força como base. Beleza, você pode usar a sua força no lugar do climb. Mas você pode melhorar, é caro você subir tua força. mas não é tão caro você subir teu climb. Então você vai somando pontos na skill específica que é baseada no atributo básico.
Você especializa o atributo, no caso.
Isso.
Não, porque o sistema do Call of Cthulhu eu achava ele bem elegante, bem funcional pra jogar.
É, eu até tava querendo comentar sobre isso, né? É legal você ter esses sistemas mais enxutos, mas o que realmente sempre vai complicar um sistema, eu acho, é o combate. Né? É o que mais vai enrolar, o que mais vai consumir teu tempo. No caso do Call of Cthulhu, como o combate em geral vai resultar na morte do grupo, você não precisa ter um sistema dedicado de combate, né? Mas de fato...
Aí, assim, o Call of Cthulhu, o combate em si, era esporádico. E, vai lá, você ia combater um cultista, isso, ou ia brigar num bar por uma informação.
Aquela coisa, até mesmo um cultista com faca pode te matar, né?
Isso, mas você nunca lutava contra aquelas entidades porque realmente não tinha chance.
Não, nem se dava o trabalho jogo, disso, né?
Não era o propósito do jogo. Não tem, era um, propósito. Tem um bode que eu tenho com um jogo baseado em IP que eu não sei se é por causa, pode ser por causa da minha formação de jogo, né? A gente sempre adaptou muita coisa. Então, quando vinha sistema do Senhor dos Anéis, lá, o Middle Earth Roleplay Game Merc, né? O sistema do Star Wars. Era legal, porque tinha o descritivo do cenário, do personagem, mas o sistema em si eu nunca achei tanta graça, cara, nunca me atraiu. E a gente sempre usava o sistema que já existia para adaptar. Então, por exemplo, eu consigo imaginar você jogar alguma coisa de Inquisição, alguma coisa do tipo, usando o sistema do Chaosium, né, do Call of Cthulhu, ou o sistema do GURPS, ou sei lá o quê.
É isso que você falou de se basear em livros, eu faço bastante, eu coleciono vários livros de vários sistemas quando eu me interesso por alguma coisa dali que eu posso usar num sistema ou numa ambientação minha própria. Acho que é a melhor coisa que tem, não se ater ao sistema dos outros, mas você aproveitar o material para fazer. E você comentou, né, de fazer uma campanha de Inquisição usando o Basic Roleplaying. Tamanha é a afinidade entre as duas ambientações que eu consegui fazer exatamente o contrário. É, a campanha que a gente acabou ano passado, não, no meio desse ano, foi a campanha Masks of Nyarlathotep, do Call of Cthulhu, só que adaptado para o 40K. Funcionou perfeito para o Dark Heresy.
Pois é, eu acho sensacional, cara. Dá para fazer muita coisa bacana. Nesse sentido, eu acho muito mais divertido, até porque te dá uma liberdade que um jogo que já tem uma regra pré-definida acaba te podando um pouco, né? Porque tem uma hora que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tudo mais. E quando você tem essa coisa, vou usar o meu sistema, vou usar esse sistema X para adaptar a tal coisa, acaba sendo muito mais divertido, porque você tinha uma liberdade de fazer, bom, eu posso fazer isso, e aí você vai e faz, entendeu? Eu acho muito legal.
Mas, Silvio, eu acho que aí a gente acaba tendo problema que nem foi citado, quando você começa, sei lá, vamos rolar um combate, o negócio fica extremamente demorado, mas tem vários sistemas que são voltados para alguma coisa específica, que aí eu acho que funciona melhor. Sei lá, um sistema do Cthulhu que não é voltado para combate, ele é muito mais investigação, eu acho que é mais leve. Agora, tem sistemas que são melhores para combate. Então, o sistema, eu acho que, mano, muito aberto, ele dá mais problema do que ajuda, eu acho. Claro, não te limita, mas ele...
Sim, não, você não pode extrapolar também, falar, vou jogar Indiana Jones usando, sei lá, Twerps, entendeu? Ou vou usar, tentar jogar Star Wars sem um sistema que me dê condição de gerar o conceito da força ou de luta com sabre de luz e tudo mais. Mas eu acho que, sei lá...
Sentar o laser.
É, mas, cara, é que nem coisa, eu não consigo imaginar. Cara, eu adoro o universo do Tolkien. Mas jogar RPG no universo do Senhor dos Anéis é uma coisa mais sem graça do mundo, cara. O que eu vou fazer lá, cara? A maior das histórias já foi contada, entendeu?
É o que eu falo sempre. Mas isso é o que eu falo sempre em relação ao wargame do Senhor dos Anéis. Eu nunca tive o menor interesse em jogar por isso, porque pra mim a história naquele universo é a que o Tolkien contou. Beleza. É, porque,
mas, Estevão, essa questão do wargame eu acho legal, porque assim, é a mesma coisa que você vai jogar jogo da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceria se Stalingrado não tivesse caído? Ou o que aconteceria se a guerra lá no Hobbit, lá dos Cinco Exércitos, os anões tivessem perdido? O Smaug não teria sido morto? O que aconteceria se Isengard, enfim, aí eu acho legal que você tá recontando batalha e você pode experimentar e brincar com o que é o what if, né? O que aconteceria ser. Agora,
eu já falei isso aqui até no programa, um monte tava nesse programa, eu lembro, acho que foi no piloto. esse tipo de coisa dá um nó na minha cabeça, Silvio. Pra mim, como fã, não rola, sabe? E a mesma coisa do RPG, porque aí eu tenho medo do jogador galhofa, que é aquele, por exemplo, você faz, porque todo mundo quer fazer isso. Você tá jogando lá o Merp, né, no Senhor dos Anéis, você quer fazer um crossover, quer fazer os personagens dos caras encontrarem, por exemplo, lá o Frodo. Aí sempre tem aquele galhofa que vai lá e fala, ah, vou meter a espada nesse cara. Pô, fudeu o livro.
Invalidou a história. Mata o Frodo, né?
Ele tinha um grupo que fazia exatamente isso, cara.
Eu cheguei a jogar Senhor dos Anéis um tempo, até na Sete Dragões, na saudosa Sete Dragões. E o que acontecia era, todo mundo era fã do Tolkien e tal, todo mundo gostava, mas o que acontecia é o quê? A campanha, o jogo virava uma... quase que um AD&D, porque a gente não... o mestre não permitia que a gente cruzasse a história principal, ou a história já contada, né? Até pra não ter essa galhofada. E aí virava um mundo de... mundo medieval genérico.
É isso que eu ia falar. Isso depende muito do pulso ou do jogo de cintura do mestre, né?
É, porque aí, porra, você é um anão. Ok, o que você tem? Ah, tem um machado e tal. E aí você tá falando, ah, tamo indo pra colina. Então vira um mundo medieval genérico. Qualquer... você pode jogar isso em qualquer... a aventura que a gente jogou só tava com o nome do Senhor dos Anéis, mas era uma aventura. Foi legal, foi ótimo, mas não enquanto o universo do Tolkien, né?
Você cria um outro problema, né? Quando você tem essas... propriedades intelectuais já estabelecidas, especialmente Senhor dos Anéis, e eu já ouvi essa reclamação de Forgotten Realms, né? O que é o meu personagem nesse mundo? Ele é totalmente segundo plano. O que é o teu fighter, teu ranger contra o Aragorn, o Boromir, ou, no caso do Forgotten Realms, o Elminster, o teu mage, né?
A gente acaba sempre virando empregadinho deles,
isso,
né?
Isso.
Fazendo missões pra eles. Coisa que ele poderia fazer muito mais facilmente, porque ele é muito mais poderoso.
Pois é.
Fala uma coisa, você chegou a jogar o Death Watch, Paulo?
Ainda não.
O que eu ouvi o pessoal falando é que, é legal e tal, mas não é ainda o Space Marine dos livros dos romances de 40K, porque parece que se você tropeçar e cair, você morre mesmo estando de Power Armor. Confere isso, já ouviu falar alguma coisa assim? Não?
Olha, eu não cheguei a ouvir falar algo assim, mas eu reconheço um pequeno problema no sistema básico, que todos esses RPGs que eram da Black Industries, que foi pra Fantasy Flight, eles usam o mesmo sistema base, né? Então você vai ter um sistema que vai servir pro teu acólito da Inquisição, que é um pé rapado, pro teu Rogue Trader, que já é um pouco mais forte, pro teu Space Marine, que é a brutalidade encarnada, mas ele é um jogo... em que o poder escala muito rápido de acordo com o equipamento, sabe? Eu não sei muito bem explicar isso, mas é algo que eu enfrentei nessa última campanha. Como você tornar combate... E vamos falar, né? Space Marine você vai fazer muito mais combate que qualquer outra coisa. Eu ainda acho que é possível você fazer uma campanha com boa interpretação de Space Marine, coisa que muito jogador discorda, mas Space Marine serve pro combate. Não tem outro jeito de você ver a coisa.
É, vamos lá, vamos fazer a interpretação do Space Marine. Eu vou descer da nave, eu vou lutar contra os orcs, aí eu vou subir na nave, vou entrar na minha cela e vou começar a ler fazer as orações e ler os códices até a próxima guerra que eu vou lutar.
O que deveria acontecer, na verdade, é que você tá jogando Death Watch, são vários marines de vários chapters distintos, reunidos num único grupo, você deveria ter muita interpretação interna no grupo, né? Aquela rivalidade do Dark Angel com o Space Wolf.
Sim.
Ultramarine falando como o Codex Astartes é a melhor coisa desde o pão fatiado, não é? Esse tipo de coisa.
Pão fatiado é muito melhor,
com
né?
certeza. Sabe. É um STC, né, cara? Bom, de qualquer forma.
Um STC?
Standard Template Construct.
Ah, ok.
Eu não cheguei a ter anos, livros do, esses livros todos baseados no universo de Warhammer. Eu li o RPG do Warhammer Fantasy e achei muito bom. Era muito legal. O do 40K eu não cheguei a ler. E eu ficava com uma sensação esquisita daquele ranço, tipo, que o Marcão falou, né? Puta, você é um Space Marine. Pô, o cara come, dorme, caga e briga. Não faz mais nada. E não,
mas
nunca
até
tinha essa vontade.
Não, mas então, mas até por isso que eu não acho interessante, Silvio, jogar com a Deathwatch. Por exemplo, tem são vários livros que ela já produziu até agora, né? A Fantasy Flight. O primeiro deles é o Dark Heresy, que aí você participa como um acólito do Inquisidor. Mas, por exemplo, tem o Rogue Trader, que você é basicamente um pirata espacial, cara. Explorando esse universo legal.
Seguinte, ó, vamos jogar tudo de IG.
Dura 15 minutos a aventura,
né? Eu acho que ele vai sofrer um pequeno problema parecido com o do Space Marine. Porque, beleza, você é um cara que foi tirado do teu Hive World, você era um membro de uma gangue, agora você é um soldado, e você vai morrer pra um tacape de orc. Não tem muito... É, embora eu vi relatos de jogos muito bons, e olha, eu não consigo imaginar algo que não seja também puro combate.
E até porque, cara, o combate é uma parada que é o que todo mundo gosta, né? Ah, por mais que interpretar seja muito legal, e é legal, né? Quando você consegue resolver os problemas com a interpretação, mas chega um momento que tem que sacar a espada mesmo, a pistola laser, o que for, e botar pra quebrar, pô.
Eu acho que tem muito pano pra manga pra você fazer uma aventura com... no universo do 40K, sem precisar usar diretamente o combate ou usando o combate num ritmo moderado. É. Acho que tem muita coisa, tem o fluff do 40K, é absurdo. E você pode fazer aventura de intriga, você pode fazer aventura de tudo qualquer coisa, de aventura do combate também. Nem precisa usar Space Marine, não precisa usar IG, não precisa usar nada disso. Você pode até criar em cima de outras oportunidades e tal.
Eu queria uma campanha de Necromunda, né?
E uma campanha de Necromunda, pô, dá pra você fazer isso. Dá pra você fazer uma campanha.
Fazer uma campanha de cada um interpreta um tiranide diferente.
É, isso vai tic-tic-tic. E aí só o mestre joga sozinho, porque ele faz
isso,
a Hive Mind.
Que é a Hive Mind, né? Que é a Hive Mind, né? Mas o da mesma maneira que o Paulo, as histórias do Inquisidor, do Eisenhorn e do Ravenor, eu acho que é um ótimo material para RPG, né, Paulo? Eu acho que a maneira que o ambiente que você coloca, porque eles são seres humanos só um pouquinho mais bombados, vai, vamos dizer assim, um pouquinho mais...
Isso, eles são...
Alguns nem isso.
A maioria, mas... o que ele sugere no livro é, você ainda é uma pessoa comum, você foi selecionado porque você mostra um potencial, mas a princípio você é um cidadão comum do Império. Mas especialmente porque o 40K é um universo de guerra, né? O jogo original é de guerra. Então você tem muito aquela questão do o exército é uniforme, seja Space Marine, seja Imperial Guard. Se você é membro de um esquadrão, de um grupo, um vai ser igual ao outro. No caso de uma célula de acólitos, cada um vem do background diferente. Então você vai ter no mesmo grupo um Psyker, um Adeptus Mechanicus, um Arbitrator, sabe? Um cara lá de gangue de Necromunda. Até mesmo um cara de Imperial Guard, Catacan.
Estevão jogando de ser Vitor, por exemplo.
Também. De ser... De quê?
Ser o Vitor.
Ser o Vitor?
Você vai jogar de ser o Vitor. Ah,
não. Você é o Spirit of the Machine, né?
Interpretar o Baitola é difícil demais, cara.
Eu preciso fazer uma defesa aqui da turminha da base quadrada agora, cara. Porque meu primeiro contato com RPG da Games foi com Warhammer Fantasy. E tem um elemento lá que, pra mim, é muito bacana, que cria um ritmo completamente diferente, que é a fantasia urbana, né? Você vai fazer uma aventura numa cidade do Império, tem tecnologia, tem escolas, tem um monte de coisa que dava uma ambientação muito bacana dos Skavens que viviam no esgoto e tudo mais. Os livros que eram escritos com as aventuras eram muito legais, as aventuras eram muito boas. Tinha essa questão do caos, que tinha, eu lembro, tem uma série, uma campanha, acho que é The Enemy Within, que é muito bacana, muito bem escrita. Dava um gás diferente nos universos de fantasia que a gente estava acostumado a jogar. Eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade de ver o Warhammer Fantasy, como o universo de jogo é muito bacana, foi muito bem transportado e era um sistema difícil, cara. Eu lembro que você começava a aventura, você vai ser o quê? Eu sou um caçador de ratazana da cidade, eu vendo leite na rua, eu sou, sei lá, eu faço pão. Você não
Camp follower,
começava,
né?
Como... Oi?
Camp follower.
Exatamente. E aí você ia crescendo, ia se desenvolvendo o personagem, e aí era muito bacana.
Você sabe que, você está falando isso, eu tinha um funcionário meu lá na Suíça, que era francês, e eu comentei com ele que eu jogava Warhammer, e ele falou, ah, legal, você joga o RPG? Eu falei, não, jogo de miniaturas. Aí ele falou, jogo de miniaturas? Aí eu falei, é. Ele falou, não, cara, já tem uns 5, 6 anos que eu jogo o RPG de Warhammer, eu não sabia que tinha um jogo de miniaturas. E o cara adora o universo, cara.
O universo eu acho muito bonito, cara. Eu gosto muito. Eu li bastante coisa do Gotrek and Felix, que é uma série de livros de dois personagens famosos do mundo de Warhammer, né? Fantasy. E é aquela aventura de fantasia clássica, uma história super divertida, assim, dá pra você ler sem cansar, né? E era muito bacana, porque ele fugia um pouco daquela história do tipo, ah, vamos entrar numa dungeon, ou vamos fazer uma... A aventura era mais elaborada, o universo era mais elaborado, então você tinha umas coisas muito legais pra fazer, e o jogo refletiu bastante isso. Eu gosto, eu tenho alguns livros aqui, gosto até hoje. Nunca consegui jogar com um grupo, uma coisa de mais longo prazo, mas eu gosto de ler as histórias, e, enfim, acho muito legal.
Lembrando que o setting do Warhammer Fantasy é um setting de Dark Fantasy, né, que eles chamam. Ele é mais sombrio, isso. Né?
É. Vocês já viram RPGs Evil?
Eu não curto muito, cara, esse negócio de jogar de malvado.
Não, cara, não é não, é um videozinho. Meu.
Ah, porque esse lance de jogar de malvado tem, né? Inclusive tem o da Fantasy Flight que você joga com os personagens do caos. Mas eu não curto muito ser malvado, não.
Quem tem umas tirinhas ótimas de RPG, não sei se hoje tá tão bom quanto, é o John Kovalik, que é o autor do Munchkin e do Dark Tower. Tem várias tiras.
O Dark Tower é engraçado.
Não sei como é que tá hoje. E falando em tirinha, cara, tem
o Order of the Stick.
Order of the Stick é legal. E você tem o Larry Leadhead. O Larry Cabeça de Chumbo.
Larry the Leadhead.
Que pra quem curte miniatura, puta, aquilo lá é obrigatório, cara. Eu já vi muita coisa lá contando a história da minha vida, cara. Divertidíssimo.
Mas eles não pararam de lançar as tirinhas do Larry?
Pararam. Outra tirinha linda, maravilhosa, que é o Turning Signals on a Land Raider.
Também pararam, né?
Até hoje eu leio.
Putz, até hoje eu leio também.
Eu salvei todas as tirinhas no computador e leio.
Ah, eu tô vendo uma agora que é o... como é que é? Wobbly Model Syndrome.
Ah, é muito boa também.
Outro que é muito massa nessa linha também, já, mas é do Cthulhu, que é o...
Unspeakable Vault of Doom.
Puta, eu achei esse muito bom, cara. Eu li... Nossa, cansei de ler isso aí. Que é no, na mesma linha do Turn Signals, mas de Cthulhu, nossa, cara. Muito bom.
Bom, vai muito ter link bom. Pra cacete pra galera clicar aí no post aí de vocês, né? Porque a gente tá dando referência da Cupala.
Também. É... Os filmes The Gamers, alguém já viu?
Sim.
Muito já, bom. Já, o primeiro bom. O primeiro é legal. O segundo eu achei caído.
Eu gostei muito do primeiro e do segundo. Aí eu participei do Kickstarter do terceiro, não foi bem o que eu esperava. Eles puxaram muito pra uma história paralela de card game. Você queria ver a história do grupo, não curti muito.
Não, o primeiro ficou... Eu achei que o primeiro representa muito, muito a história de... Muito a nossa realidade, assim, quando a gente era moleque, cara.
O Berserker que tem que sair por causa da namorada é o melhor. Que fica o personagem dele parado de fundo sempre.
Ah, ele não pode entrar em Berserker? Ah, pode, né?
Era bom, né, cara? Puta, tinha umas coisas muito legais, cara.
O legal é que às vezes a gente redescobre essas coisas, né? Você fica um tempão sem ver Turn Signals on a Land Raider, aí você entra lá, putz, olha que negócio legal, vou ler tudo de novo.
Pô, mas é muito bom aquilo, né, cara? O cara tinha o dom de fazer um desenho tosco e ainda assim te prender, né, cara? Porque o cara que sabia contar a história do hobby, né?
É, e nem era tão tosco.
Você quer assistir um filme bacana de RPG, cara? Que pra mim é o que mais representa RPG?
É o do Tom Hanks?
Não. Tom Hanks
é muito bizarro.
ET. ET do Spielberg, cara.
Ah, ET é foda, aqueles caras jogando ET, no começo.
Os caras estão jogando D&D, no começo do filme os caras estão jogando D&D. A todo momento o garoto mais novo fica desafiando o irmão mais velho, porque ele quer ser o mestre de jogo. Pô, o filme, o cara tem muita referência de RPG, cara. É incrível. É muito legal.
Mas o ET, originalmente, não era pra ser uma história de RPG?
Então, isso aí é a lenda urbana que fala em cima disso, que o Spielberg queria fazer um filme de Dungeons and Dragons e não deixaram. Mas você tem um salto muito grande do cara querer fazer um filme de D&D e fazer um filme sobre um extraterrestre, né?
Sobre um alienígena, né?
É. Mas o legal é assim, quando começa o filme, né, quando o ET cai na Terra, quando ele tá na Terra, a nave vai embora, ele fica lá preso e tá a família na cozinha lá esperando a pizza, a mesa, você teve o tabuleiro direitinho de RPG. Sim. Cara jogando. Cara, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, não acredito que os caras estão fazendo isso, cara. Muito legal. É muito bacana. O filme
Qual é aquele filme do Tom Hanks, Paulo? Você lembra
Mazes
o nome?
Mazes and Monsters.
Mazes and Monsters, que ele fica preso nas danças.
Cara, é no nível, quase no nível daquele gibi em preto e branco, sabe? Do Dark Dungeons.
É, o problema desse Mazes and Monsters é que ele dá munição pra esses caras malucos que querem sempre associar RPG com coisas ruins que acontecem, porque o cara fica meio doido, né, no filme.
É, mas essa coisa de associar RPG com maluquice, até os caras que faz RPG também faz isso, né, cara? Tinha um livro da White Wolf, que era publicado pelo braço dela, que é o Black Dog lá, uma coisa assim, que era HOL, o nome do jogo, era Human Occupied Landfill, H-O-L. O livro era escrito à mão, era uma maluquice insana, sensacional o setting do jogo, mas era uma maluquice insana. E a Steve Jackson Games lançou uma vez um livro que eles recolheram horas depois, não era nem um livro, era um folhetinho que tirava sarro dos live actions, falando que você devia bater nos caras de verdade, fazer muita loucura e tal. E eu consegui comprar isso, cara, e eu tenho ele aqui. É uma coisa super difícil de achar, e é um panfletinho, não lembro o nome, agora tá lá na minha biblioteca, mas... Tem, até os caras fazem essa própria tiração de sarro, né? Você tem um monte de jogo que... Um monte não, alguns que tiram sarro do RPG como jogo, como entretenimento e... Enfim.
Galera, muito obrigado pela participação de vocês.
A ideia era essa, papear um pouco sobre esse jogo que é tão legal, que a gente curte tanto. Agradecer a presença ilustre do Silvio. Ele não quis dar carteirada aqui hoje, mas acho que convém falar. O Silvio, para quem não tá ligando o nome é pessoa, trabalhou muito tempo na Devir e aí, por último, foi um dos últimos editores, se não o último, da Dragão Brasil.
Yeah.
É ou não é, Silvio? Foi o
Sim,
último.
Eu trabalhei. Duas vezes eu trabalhei na Devir, né? Somados deve dar uns 10 anos, um pouco mais. Aí, numa das oportunidades, me convidaram para fazer alguns números da Dragão, quando o trio já não estava mais trabalhando lá e estava numa fase complicadíssima. Fui para lá tentar levantar, mas já não tinha mais fôlego para isso e tudo mais.
Enfim, valeu, galera. Valeu, Paulo. Valeu, Silvão.
Ô,
valeu.
A gente vai encerrar, então? Então XP.
Olha, vocês ganharam 50 XP cada um. O Estevão ganhou mais 25 pela interpretação.
E uma mariola.
Beleza?
Valeu, então.
Beleza.
Valeu, galera.
Falou.
Estevão, fala, você não vai dar uma palhinha pra gente de como é as vozinhas que você faz no jogo, não?
Ué, vamos então dar uma palhinha aqui. Fazer a voz da bruxa. A voz da bruxa, né, pro Marcos. Marcos pode estar entrando assim na cabana da bruxa. Quem está aí? Eu não consigo enxergar. Quem está aí? Minha cabana.
Aqui é um porquinho que gosta do gosto.
Pronto, agora o Marcos não vai dormir.
Eu não vou dormir.
Toma bosta. Pode fechar a porta agora.
É, cara.
Back. what you reap is what you sow.